Essa é a SBS em português.
Segundo dados divulgados no site do Departamento de Educação do Governo Federal da Austrália, o número de estudantes internacionais no país em julho de 2021 era de pouco mais de 545 mil pessoas, 17% a menos do que em julho de 2020. Isso por causa da pandemia da Covid-19 e do fechamento das fronteiras do país. 53% desses estudantes estavam matriculados em cursos de ensino superior, 38% em cursos VET, técnicos, e 5% em cursos de inglês. Dos dados relativos ao ano de 2020, o Brasil foi o quarto país com mais matrículas nos cursos VET, técnicos, e o terceiro com mais matrículas nos cursos de inglês. Números um pouco mais antigos, referentes ao ano de 2015, também divulgados pelo Departamento de Educação do Governo Federal da Austrália, mostram que 43% dos estudantes internacionais do país naquele ano, a maioria deles, portanto, estavam na faixa etária dos 20 aos 24 anos de idade. Dentre os brasileiros, essa faixa etária também vinha em primeiro lugar, seguida dos estudantes de 25 a 29 anos e depois aqueles com 30 a 34 anos. Na contramão dessa maioria de estudantes internacionais que tem entre 20 e 30 e poucos anos, estão as pessoas que já numa idade mais madura resolvem viver a experiência de fazer um intercâmbio no exterior. Esse é o caso da Sandra Pereira, contadora aposentada, que em 2018, aos 60 anos de idade, decidiu deixar São Paulo e cruzou o globo para fazer um curso de inglês na Austrália. É com a Sandra que eu converso agora. Sandra, por que você tomou essa decisão de sair do Brasil, de São Paulo, e vir aqui para Melbourne, na Austrália, estudar inglês?
Olha, na verdade, não foi uma decisão de última hora. E nem foi também uma decisão porque, eu estava aposentada, agora não tenho mais o que fazer, eu vou lá estudar inglês. Eu sempre tive sonhos, né? E um desses sonhos era aprender outras línguas e morar em lugares diferentes. Eu queria experiência de morar, eu não queria simplesmente ir lá ver monumentos e voltar de outros países. Eu queria, né, viver a experiência de viver em outros lugares. Só que nem sempre, né, é possível de acordo com o ritmo da nossa vida. Então a gente vai colocando os sonhos de acordo com a prioridade. E eu fui fazer esse intercâmbio quando deu, quando foi possível. Eu tenho um filho de 21 anos, meu filho já está um moço, né, já está um rapaz. Ele veio, inclusive, estudar também, mas veio depois que eu vim. E eu falei, pô, agora eu estou pronta, agora eu posso, né, e eu vim.
Você disse que não tomou a decisão de fazer o intercâmbio só pelo aprendizado da língua, mas você sentia a necessidade de aprender o inglês?
Com certeza, porque assim, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer foi viajar. E conheci vários lugares. Uma das coisas que eu percebi é que mesmo não sendo a língua nativa, né, de alguns países, as pessoas falam inglês. Se a gente tiver pelo menos um pouco, né, do inglês, a gente consegue se comunicar com muito mais facilidade. Claro que não é impossível ir aos lugares, né? Sem dominar, sem falar inglês. Mas facilita muito a vida da gente. Por exemplo, eu fui para a França e lá todo mundo falava, pelo menos as pessoas com quais eu tive contato falavam inglês. Eu fui com um amigo que falava inglês, então isso facilitou muito a vida da gente. E também foi pelo desafio. Falar inglês nunca foi uma coisa fácil para mim. Hoje eu já consigo me virar muito bem, mas continua não sendo uma coisa fácil. Eu falei, não, eu sou capaz, eu vou lá e aprendo. Acho que há uma coisa assim do traço da personalidade também, essa coisa de desafiar.
Você gosta de desafios? Isso está na sua personalidade? Você passou por desafios no decorrer da sua vida ainda no Brasil?
Minha vida inteira, sendo mulher, negra e vindo de uma família de baixa renda. Então, assim, eu consegui estudar, eu consegui ser independente, né? Eu consegui conquistar praticamente tudo que eu quis. A mãe solo. Então, assim, eu passei por desafio a minha vida inteira, mas eu nunca me deixei bater. Então, acho que isso sim é um traço de personalidade. No meu caso específico, também é uma questão de sobrevivência. Eu sou uma sobrevivente.
Como foi para você chegar na Austrália, chegar em Melbourne, os primeiros meses, o período de adaptação? Quais foram os maiores desafios nesse período?
Foi melhor do que eu tinha imaginado. Porque, apesar de eu ter feito um determinado período de inglês, mas eu vim com inglês muito básico. Mas eu consegui me comunicar. Eu consegui, de uma certa forma, comunicar. Agora, o desafio maior foi o sotaque.
O sotaque australiano?
O sotaque australiano, tá? Porque era diferente de todo inglês que eu já havia visto, né? E ouvido. E aí, quando eu cheguei aqui, o pessoal falava, não entendia. Lá, meu Deus, e agora? Mas aí, eu fui me virando, do jeito que dava. Eu entendi o contexto, eu usava Google. Então, eu fui me virando, mas isso foi o meu maior desafio. Eu, né, trabalhava, então tinha que, eventualmente, né, tratar com o australiano. E o inglês do australiano é diferente do inglês canadense, é diferente do inglês americano, é diferente do inglês da Inglaterra. Então, esse foi o meu maior desafio aqui, sinceramente. Porque as outras coisas, eu acho que eu consegui me sair muito bem. Eu consegui alugar um apartamento, assim que meu filho chegou. Eu consegui trabalho, consegui várias referências. Então, essa parte foi até tranquila.
Você ter vindo para a Austrália fazer um intercâmbio numa idade mais madura, de que forma você acha que isso interferiu na sua experiência de intercâmbio?
Na verdade, a idade interferiu de forma positiva. Tive muita apreensão, né? Quando eu cheguei, falei, só tem gente mais nova, mais jovem. Principalmente em sala de aula. E eu percebi que não tinha nenhum problema em relação a isso. Eu fui muito bem acolhida pelos professores, pelos outros alunos. Essa interferência positiva, eu acho que eu vou levar para a vida. Porque nós vivemos no Brasil uma sociedade em que os velhos, eles são separados. De um lado, com as pessoas jovens, elas podem isso, podem aquilo, e os velhos podem aquilo outro, como se fossem dois mundos totalmente diferentes. E aí, quando eu cheguei aqui, eu percebi que não precisa ser assim. Eu ia para os pubs com meus coleguinhas de classe, e eles me tratavam de uma forma muito normal. Então, assim, as apreensões que eu tinha em relação à idade, na verdade, não tinha o menor sentido, não tiveram o menor sentido. Não teve problema em relação ao trabalho, trabalhei, se você é um bom trabalho, é claro também, isso conta, mas sempre fui chamada para trabalho. Então, acho que a idade não interferiu em nada, muito pelo contrário, eu acho que para mim, né, pessoalmente, foi uma coisa muito positiva. Saber que, de repente, você não precisa ser da mesma idade de um grupo para você interagir com ele, né? Então foi uma descoberta muito legal aqui para mim.
Com relação a trabalho, como foi a sua experiência de trabalho aqui em Melbourne, aqui na Austrália?
Olha, eu trabalhei praticamente desde a semana que eu cheguei. Eu trabalhei numa empresa de limpeza, né? Fui chegando, assim, a pessoa foi maravilhosa, me ensinou todos os truques, né? Todas as formas, as técnicas de trabalho aqui na Austrália. Só que depois eu mudei para um lugar mais distante de onde era essa empresa. Eu tive que conquistar novos clientes, buscar novos clientes, e foi super tranquilo. Trabalhei num hotel também. E não tive dificuldade também, inclusive com uma amiga do curso de inglês que eu fazia na época, que me levou para esse hotel, fiquei lá um tempo também, e não teve nenhum problema em relação ao trabalho, não.
Muita gente reclama que o trabalho com limpeza é cansativo, né? As pessoas ficam com o corpo cansado. Como é que foi isso para você?
Olha, eu tirei de letra. Porque uma coisa que eu sempre fiz foi me cuidar, né, cuidar do meu corpo, frequentar a academia. E na época que eu vim pra cá, eu era aquele tipo, né, rato de academia, eu ia na academia todo dia. Eu fazia zumba, eu tava numa excelente forma física. As pessoas que falavam comigo, inclusive pessoas mais novas, ficavam admiradas. Então, assim, o serviço é pesado, mas também com o tempo, com a adaptação, a gente vai conseguindo, assim, selecionar. Por exemplo, eu aprendi que se eu pegasse um cliente fixo e fosse trabalhar para aquele cliente, limpar a casa, por exemplo, daquele cliente, ou o escritório daquele cliente, toda semana eu iria fazer praticamente uma manutenção. Então, eu já evitava pegar clientes casuais, porque eu sabia que clientes casuais iriam, né, me dar muito mais trabalho. Como eu tinha essa facilidade de conseguir, né, tive essa facilidade de conseguir bons clientes fixos, que eu ia, né, periodicamente, então para mim foi tranquilo.
Sandra, você chegou a sofrer algum tipo de preconceito, seja pela sua idade, seja pelo fato de você não dominar a língua, principalmente logo que você chegou, seja pela sua raça? Você passou por alguma situação ruim nesse sentido?
Em termos de preconceitos em relação à raça, não passei. Eu não estou falando que aqui não existe. Eu vejo relatos de pessoas que passaram por experiências ruins, tá? mas eu não passei por nenhum tipo de experiência. Acho que isso no Brasil é bem mais forte do que aqui, porque aqui, como a educação, né, é diferente, a cultura do povo é diferente, o cara pode ser até preconceituoso, tá? Mas só que ele não vai deixar você saber, até porque ele pode ir preso. Agora, em relação à idade, eu acho que foi só um dos lugares em que eu busquei emprego, foi num hotel grande. Tinha uma amiga que trabalhava lá, que me recomendou, e a gerente ficou apreensiva e com medo de eu não dar conta em relação à minha idade. Mas ela não me viu trabalhando, tá? Ela só olhou minha ficha. Aí eu fui e arrumei outro, na época.
A sua ideia inicial era vir para passar quanto tempo aqui? Você ia passar só alguns meses por causa da vinda do seu filho em seguida? Ou por causa da pandemia isso se estendeu? Você está aqui há mais de 3 anos, né?
Isso, eu estou aqui mais de 3 anos. A ideia era ficar 2 anos. Porque eu falei, com 2 anos eu consigo, né, afirmar bem o meu inglês e consigo também com que o Alessandro, porque ele chegou aqui com 18 anos, com que ele se adapte, né, e escolha, né, se realmente ele quer ficar aqui, se quer voltar para o Brasil, né, seria o tempo dele se adaptar, porque até então ele nunca tinha saído do país, nunca tinha trabalhado, porque ele estudava em tempo integral, então ele chegou aqui muito verde, né, sempre foi muito responsável, tá, mas ele sempre foi estudante só, né, e aqui seria uma outra vida, né, teria que trabalhar, porque eu falei, se você quiser ficar aqui, você vai ter que se virar, vai ter que ser por sua conta, porque a minha parte eu já fiz até aqui. E eu falei, eu fico aqui, eu vou, né, tentando aprimorar o meu inglês e, né, dando uma força, ficando aqui com você até você se adaptar. E com 2 anos, acho que seria suficiente. Só que aí veio a pandemia. A pandemia tinha o problema, assim, eu não poderia vir visitá-lo caso ele ficasse, e nem ele poderia ir no Brasil e voltar para continuar, dar continuidade aos estudos. E era uma coisa totalmente incerta, né? Quanto tempo vai durar isso? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Então eu fui estendendo a minha estadia aqui por conta disso. Agora, como, né, já estão falando em abrir fronteiras, né? O governo já está esboçando, né, uma ideia aí de abrir fronteiras, as pessoas poderem ir e vir, então eu já estou me preparando para voltar e ele fica.
Nesse período, o que você estudou?
Eu vim para estudar inglês, eu fiz 4, depois mais 6 meses, 10 meses de inglês. Passados os 10 meses, eu me matriculei num curso de VET, que é um curso técnico dentro daquilo, né, que eu queria fazer, fiz marketing, que era uma forma de aprimorar e também dar continuidade no treinamento, eu diria, né, do inglês, mas fazendo um curso diferente.
Agora que você já está pensando e se preparando para voltar para o Brasil, pouco mais de 3 anos depois que você chegou em Melbourne, na Austrália, que balanço você faz dessa sua experiência?
Nossa, foi assim uma das melhores experiências que eu tive na vida. Foi muito positivo. Eu conheci pessoas maravilhosas aqui. E uma das coisas que eu aprendi foi que a vida, né, não precisa ser necessariamente uma constante. Eu tinha um grupo no Brasil de amigos. E era aquele grupo de anos. E eu cheguei aqui, eu conheci um monte de gente legal, um monte de gente bacana. Então, assim, eu aprendi que eu posso estar buscando amizade, relacionamento com pessoas afins em qualquer tempo e em qualquer lugar. Porque eu cheguei aqui e não conhecia ninguém. Aí, de repente, eu conheci um monte de gente legal, que não necessariamente da minha idade. Isso foi uma coisa, uma surpresa maravilhosa também, como a gente tem uma sociedade que trata os velhos de forma diferente no Brasil, no geral, tá? Mas eu acho que o velho também tem essa tendência a se retrair. Porque quando eu cheguei aqui, só tinha gente jovem no meu meio. Aí o que eu fiz? Eu me joguei e eles me acolheram. Então eu acho que pode ser assim em qualquer outro lugar, inclusive no Brasil.
Quais são seus planos para o futuro?
Nossa, isso aqui me abriu um leque de coisas que eu penso em fazer, tá? Eu não sei se eu ficaria tanto tempo, tá? Mas eu quero ir para a França estudar francês. Eu estudei francês no ensino médio, que há muitos anos atrás no Brasil tinha essa possibilidade, estudei um pouco de francês, e foi uma coisa que eu sempre tive vontade de aprender. Então agora eu tô com vontade de aprender francês lá na França. Quem sabe espanhol, né? Espanha. Voltando pro Brasil, falei que eu não quero fazer nada. Vou dar um tempo, sabe? Ir para as montanhas de Minas, dar um tempo, descansar um pouco, né? Lá em Minas eles falam ir para a roça.
Sua terra natal, né?
minha terra natal. E depois correr mundo de novo, se Deus quiser.
Maravilha, Sandra. Muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência de intercâmbio aos 60 anos de idade. Foi um prazer conversar com você. Você é uma grande inspiração, sem sombra de dúvidas. E tudo de bom aí no seu caminho. Obrigada.
Imagina, eu que agradeço muito por ter tido essa oportunidade. Espero, né, que essa minha experiência inspire muita gente mesmo, que às vezes tem até vontade, mas não tem coragem. Elas não estão sozinhas. Que façam o que tenham vontade de fazer, que isso é vida, né? Essa é a vida. Tem que ser vivida da melhor forma possível. A gente tem que viver, não passar pela vida. Agradeço muito.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.